Amém. O que falar agora, né? Depois desse momento de adoração a Deus. Que privilégio, gente. Que bom que você foi tocado pelo Senhor. Que bom que o Senhor te encontrou. Que bom que você está aqui para que a gente possa refletir. Eu acho que esse daqui, né, que tá ligado. Hã? Vou achar mais, deixa eu botar para cá. Então, quero convidar as crianças e os adolescentes a subirem agora. Vocês vão ter um tempo todo especial no nosso andar aqui de cima. Então, se você está com criança ou é adolescente. Bem, gente, 10 palavras de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série que nós começamos semana passada. Eu vou fazer um pouco diferente, como quase tudo que está acontecendo hoje aqui está bem diferente. Estou trazendo aqui o meu esboço para poder dar uma olhada. Ultimamente eu tenho pregado extemporaneamente, que é essa forma de pregar sem usar nenhum tipo de esboço, mas hoje eu vou utilizar um esboço porque eu entendo que essa série de mensagens ela é muito preciosa. A gente está olhando para as 10 palavras de Deus para a sua vida e eu quero assim deixar você despreocupado, que eu não estou virando um pastor coach, tá bom? Eu sei que parece essa coisa aí, né? Que peninha, né? Ah. Muito pelo contrário, eu fui bloqueado, inclusive, em alguns stories essa semana, gente. O pessoal não deixou acompanhar por causa de algumas coisas que eu falei aqui domingo passado, e aí eu percebi que algumas pessoas deixaram de me seguir, né? E bloquear o meu Instagram lá, né? Mas, se bem que assim, não estava ganhando muita coisa. Porque se você me acompanha, sabe que eu só posto foto e vídeo dos meus cachorros. E agora, para piorar, se prepare, vai vir galinhas. Eu estou criando galinhas, gente. Estamos com 10, né? Tínhamos 11, mas uma já foi para a panela. Então, tem vídeo, inclusive, para o Story, nem convidei. Tem vídeo, inclusive, vocês vão ver, aguardem, tá bom? Mas brincadeira essa parte. Eu não estou aqui para mandar indiretas para ninguém, tá bom? Por favor, eu sei que você é um alecrim dourado, né? Mas sério, o mundo não gira em torno de você, que pena, né? Mas ele não gira, que decepção. Mas como pastor, gente, uma das minhas tarefas é não deixar você pecar em paz. Uma das minhas tarefas é não deixar você pecar em paz e você não precisa ficar com raiva disso. Porque quem disse isso foi esse simpático senhor aqui, conhecido como Tio Nico. Ele diz o seguinte: a tarefa de todo pastor não é deixar os crentes da sua igreja pecarem em paz. Então, se ficar com raiva, fica do Tio Nico, não fica de mim, tá? Mas é interessante esse nosso comportamento. Diante das confrontações de nossos pecados no culto público, diante da pregação da palavra, por que que a gente reage assim? Por que que quando a pregação, ela confronta os nossos pecados, a gente diz que é indireta do pastor? E quando a pregação, ela nos traz uma promessa, né? Uma motivação e parece que as coisas agora vão ser boas e melhores. Poxa, que palavra, né? Deus usou o pastor. Por que que só é quando as coisas são boas? Por que quando elas são confrontadoras? Parece que esse comportamento nosso não é tão assim seu. Ele é muito antigo, gente. Ele começou com Adão. Adão, depois de ouvir a voz de Deus, perguntado por Deus onde ele estava e sabendo que estava em erro, o que foi que ele fez? Se escondeu. Aí isso não mudou. Ainda continuamos com o mesmo comportamento. Diante do que Deus nos fala, a nossa atitude quase sempre é correr, é evitarmos, é não querermos ouvir ou usarmos a justificativa. Indireta do pastor, como Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. Então a gente parece que continua fazendo a mesma coisa. Mas a gente tem insistido aqui, eu falo isso várias vezes, diante do que Deus fala, a sua postura, ela é fundamental. Se você sai daqui achando que é indireta, isso não vai mudar nada na sua vida, mas se você deixa com que essas palavras desçam para o seu coração e você sai daqui decidido a fazer segundo essas palavras, então tudo muda, sua vida é transformada. Porque veja só o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 1. Diz o quê? Vamos todos ler? E Deus falou todas essas palavras. Que incrível, eu disse isso aqui. Deus está falando de forma audível. Pela primeira vez, o povo, um povo, melhor dizendo, está ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus está sendo ouvida por pessoas. Já pensou nisso? Para aí e pensa um pouquinho. Eu sei que aqui, se você já leu, a gente incentivou fazer isso desde o domingo passado, a gente está lendo todo esse capítulo, do versículo 1 até o 17, você vai perceber que tem trovões e relâmpagos. Há som como de uma trombeta, há um monte fumegando, mas espera aí, há uma voz que está sendo ouvida e a voz é daquele que tudo criou. Que incrível! Se você é como eu, e várias vezes você se pegou orando, dizendo assim, Deus, por favor, fala comigo. Você já fez essa oração? Fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Pode ficar com inveja, porque teve um povo aqui que ouviu. Eles ouviram aqui, gente, a voz de Deus, a voz de Deus de maneira audível. Mas qual será o comportamento do povo? Será que é dizer, Moisés está com indireta conosco, eu vou deixar de ir à igreja, vou deixar de ser povo. Será que foi isso? Veja bem. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Está vendo que não mudou muita coisa? A gente ainda tem muita dificuldade de ser confrontado com as palavras de Deus. Parece que, infelizmente, diante das palavras de Deus para a nossa vida, quase sempre a gente tem para com elas um tom negativo. A gente olha para as palavras de Deus e parece acreditar que Deus está nos falando, mas para nos restringir, para nos matar, ou seja, matar os nossos desejos, matar a nossa liberdade, como se Deus fosse um grande estraga-prazeres. Sabe um Deus mandão? E quando a gente fala dos 10 mandamentos, é por isso que são 10 palavras de Deus para a sua vida, que são as palavras que Deus está falando aqui nesse capítulo. Esse é o episódio onde Deus está entregando os 10 mandamentos. E embora essa expressão 10 mandamentos não sejam tiradas exatamente daqui, são de 3 outros textos, Êxodo capítulo 34, 28, Deuteronômio 4, 13 e Deuteronômio 10, 4, que se você observar, eu vou ajudar você nisso, tem ali a expressão, os 10 mandamentos. É a partir daí, então, que a gente tem esse uso dessas palavras que Deus está dando no capítulo 20, como se fosse os 10 mandamentos. Então, a gente percebe que a gente lidar com os 10 mandamentos, na maior parte das vezes, é num sentido muito negativo. As coisas pioram muito quando a gente olha para os 10 mandamentos, porque a gente olha como se fosse uma lista de proibições, de coisas de Deus dizendo para a gente que podemos ou não fazer, como se Deus fosse um Deus tirano, carrasco, e quase nunca um Deus gentil, carinhoso, preocupado em nos orientar para dar-nos uma vida equilibrada, harmoniosa, e cujo final seja que nem os filmes da Disney, de antigamente, né? Final, o quê? Feliz. Porque até os filmes hoje estão se acabando, né? De maneira triste. Mas é isso, gente. Quando Deus nos dá as suas palavras, Ele quer exatamente isso. Nos dá orientações para que a gente possa viver a nossa vida de maneira equilibrada, harmoniosa e feliz. Por isso, observe que a Moisés vai dizer ao povo, não tenham medo, não precisa sair daqui arretado com as indiretas do pastor, nem dizendo que vai sair da igreja. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, quando Deus fala, Ele quer nos dar como que um passaporte para a verdadeira liberdade, para que você possa desfrutar essa vida que você tem, verdadeiramente livre. E é por isso que Ele nos fala. Deus só nos fala porque Ele deseja que você seja livre, que você encontre a consciência de que a vida que Ele te deu é para ser livre. Livre. Por essa razão que, então, Ele vai falar e vai dizer: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Perceba essa expressão, eu sou o Senhor. Isso fala sobre quem Deus é em si mesmo. Ele é o Deus Criador, Todo-Poderoso, autossuficiente, autoexistente. Ele é o soberano sobre tudo e todos, tanto que a maior potência dessa época, o Egito, precisa se curvar diante dele. Ele prova isso por meio das pragas que enviou ao Egito. Ele faz isso por meio da abertura espetacular do Mar Vermelho para que seu povo pudesse passar a pés enxutos. Ele faz isso por meio do cuidado providencial do maná do deserto durante muito tempo, alimentando e cuidando do seu povo. Ele é esse Deus, por isso que ele diz: eu sou o Senhor. E sendo assim, então perceba que é perigoso demais a atitude de quem desconsidera o que Deus fala. Se Deus é isso mesmo, então você ouvi-lo e não ponderar e não considerar, não é somente tolice, mas é também uma arrogância sem tamanho, porque você está demonstrando achar que sabe melhor viver a sua vida do que aquele que é o Criador da vida. Além de tolice e arrogância. Por isso, então, que Deus, ao falar suas palavras para que a gente possa ser livre, ele nos diz isso, que ele é quem? O Senhor, o teu Deus. Ou seja, esse Deus de poder absoluto, ele não é um tirano caprichoso, ele não é uma divindade excêntrica que está exercendo sua autoridade lá distante sobre as suas criaturas sem levar em consideração a vontade delas. Não. Na cultura popular, os deuses estavam constantemente irados, eles estavam em constante guerra, inclusive. As religiões vão surgindo como uma tentativa de aplacar a ira desses deuses. As pessoas ofereciam oferendas e rituais. E se os deuses não tivessem sua ira aplacada, elas estavam, me perdoa aqui a palavra, lascados, condenadas ao sofrimento e à destruição. Então, por isso que constantemente os povos estavam oferecendo oferendas e praticando rituais para aplacar a ira dos deuses. Mas esse Deus, que é o Senhor, ele é diferente. Ele é aquele que está ao nosso lado. É o teu Deus, aquele que ouve o gemido desse povo que está escravizado no Egito e, como um pai que não consegue ver os seus filhos sofrendo, decide entrar na história para socorrê-los, para trazer libertação e, mais ainda, para dar suas orientações para que jamais nós sejamos escravos novamente. O teu Deus é um Deus pessoal e relacionamento. Um Deus que está atento ao sofrimento e que entra na história para livrar e salvar. Que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Perceba aqui que Deus não está dizendo: eu tenho aqui 10 mandamentos para vocês seguirem, e se vocês seguirem, então eu vou libertar vocês. Não é isso. Deus não está fazendo isso. Porque, inclusive, muita gente tem se relacionado com Deus um pouco dessa maneira. Tem sido mais ou menos assim. Deus tem suas regras. Então, se eu seguir as regras de Deus para a minha vida, então tudo vai sair bem. Está tudo certo. Deus vai me amar. Deus vai me aceitar. Deus vai me perdoar. Deus vai me salvar. Eu vou para o céu. Porque eu estou seguindo as palavras de Deus. Mas se você tem pensado isso, você está enganado. Não é isso. Os israelitas eram um povo escravos, oprimidos pelo Egito, e então Deus diz: eu ouvi o seu clamor, salvarei vocês porque eu os amo. E quando salvar, libertar, perdoar e conduzir vocês para o lugar de liberdade plena, para que vocês possam viver a vida que eu dei a vocês, então vocês seguirão as minhas orientações. Por isso que você precisa aprender uma vez por todas que a salvação não é uma recompensa pela obediência. A salvação é a razão para a obediência. Deus nos salva não para que a gente comece a fazer e praticar o que Ele está nos pedindo, para que a gente possa receber no final ao seu favor. É o contrário. Deus já manifesta o seu favor à nossa vida, Ele já opera a sua salvação na nossa vida, e a consequência disso é a gratidão e um coração rendido a Ele, então que não consegue fazer outra coisa se não obedecer à orientação de Deus, do Deus que o salvou. Veja o que Jesus disse: vocês me obedecerão, vocês obedecerão os meus mandamentos, ou melhor, se vocês obedecerem os meus mandamentos, amarei vocês. Não é isso que Jesus está dizendo? Não é assim? Se vocês, não, está escrito, por favor, lê aí. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, amarei vocês? Não. O que foi que ele disse? Se vocês me amam, farão o quê? Obedecerão os meus mandamentos. Assim, tudo que fazemos, gente, precisa ser a expressão, o resultado, a gratidão, tão somente por causa daquilo que Ele fez primeiro por nós. Você responde a Deus pelo grande livramento, pela grande salvação, por Ele ter ouvido o seu clamor, por Ele ter chegado até você e ter entrado na sua história para ter um relacionamento com você, porque além de Senhor, Ele é o seu Deus. Então, você vive de acordo com aquilo que Ele está falando como expressão disso. Assim, nós devemos estudar os 10 mandamentos, por quê? Primeiro, porque muitos cristãos ainda têm uma visão distorcida de sua relação com Deus e suas palavras. Muita gente está nessa barganha. E a gente precisa abandonar essa visão distorcida e passar a compreender que toda a nossa relação com Deus, ela tem como expressão a gratidão. Segundo, porque muitas pessoas ainda estão escravizadas por não reconhecerem nas palavras de Deus a fonte da verdadeira liberdade. Tem muita gente que acha que é livre, mas não passa de escravos da sua vontade, dos seus desejos, vivendo a sua vida completamente escravizada. E é por meio das palavras de Deus que nós vamos encontrar a fonte da verdadeira liberdade, porque Ele diz que nos está dando as suas palavras para que sejamos livres. Em terceiro, como discípulos de Jesus, precisamos resgatar a obediência a Deus como expressão de gratidão e não como moeda de troca. A gente precisa, gente, urgentemente, entender que se nós não estamos nessa relação com Deus de gratidão, a gente então está cumprindo uma religião que é pagã. É o paganismo que faz isso. Se nós continuarmos insistindo nessa vida com Deus como se fosse uma moeda de troca, o que nós estamos fazendo é um culto pagão a Deus, uma vida, uma espiritualidade pagã. Será mesmo a relação, quando a gente então não entende isso, daqueles que fazem seus ídolos, que adoram deuses criados por sua imaginação, por suas próprias mãos, os deuses que aprenderam por causa da cultura, ou estão continuando aquilo que aprenderam da sua família. Então, faz sentido para nós estudarmos os 10 mandamentos nos dias atuais? É claro que sim. Muito embora eles foram escritos há tanto tempo, mesmo que Jesus os tenha os transformado, mas não os aboliu, faz sentido para os nossos dias, sim, faz todo sentido, porque esses mandamentos, a partir do momento que nós enxergamos ele, a gente consegue caminhar em liberdade. Então, a primeira palavra que Deus disse foi, e eu quero relembrar, isso foi domingo passado, qual foi? Não tem outros deuses. Que, na verdade, numa versão própria minha aqui, é não divida seu coração com ninguém. É isso que Deus está dizendo. Adore exclusivamente a Deus, ou seja, nenhum outro Deus deve ser adorado. Por quê? Porque não existe outro Deus. Não existe outro Deus para ser adorado, senão aquele que se revela a nós como o Senhor. E eu sei que nós chamamos algumas coisas de deuses, mas eles não são deuses em si mesmos, porque eles não têm a existência ontológica. Eles não são nada. São apenas fruto de uma imaginação muito, muito fértil, mas caída e distante do seu real Criador. Por isso que
afaste-se totalmente de toda idolatria. Ou seja, tenha consciência que você pode transformar todas as coisas boas que Deus lhe deu em ídolos. Por isso que João Calvino vai acertadamente dizer que nosso coração é a fábrica de ídolos. Ou seja, você não deve ignorar a predisposição que o seu coração tem para adorar outras coisas que não sejam Deus. Adorar ídolos. Ou seja, aprenda a direcionar a sua adoração para aquele que é o único digno de ser adorado. Assim, volte-se unicamente para Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão de sua natureza. É ele aquele a quem diante de todos se colocará para ser adorado. E eu gostaria de ler com você, segundo o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o verso 9 saiu errado ali. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o quê? O Senhor. Lembra de ter já ouvido isso? Eu sou o quê? O Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, para a glória de Deus, o Pai. Então, assim, não divida seu coração com ninguém. Adore exclusivamente a Deus. Faça o quê? Afaste totalmente de toda a idolatria e faça o quê? Já esqueceu, gente? Volte-se unicamente para Cristo. Assim, o primeiro mandamento, ele nos ensina sobre adorar o Deus certo, o único Deus. O segundo é quase que uma consequência, adorar corretamente a esse Deus. Porque se existe apenas um Deus que é Senhor, a quem nós devemos adorar, e nós somos seres adoradores por natureza, não importa, você adorará alguma coisa ou algo, e é por isso que a gente precisa refletir sobre as palavras que Deus está nos dizendo e redirecionar para Ele a nossa adoração. Então, quase que é lógico isso. Então, perceba que uma vez que você agora sabe que existe um único Deus que deve ser adorado, como adorá-lo? Aí algumas questões se levantam, né? Será que posso adorá-lo da maneira que eu quero? Do jeito que eu bem entendo? Da forma que eu gosto? Como adorar esse Deus? Perceba bem que no paganismo a espiritualidade era completamente... Ah, gente, perdão aqui, olha só. Esqueci de colocar aqui. Então, antes disso, vem o segundo mandamento, que é exatamente a segunda palavra de Deus para a sua vida, que não está aí, mas eu vou dizer para você, se o primeiro era não divida seu coração com ninguém, a segunda palavra de Deus para a sua vida é o quê? Não é não. Não é não. Porque olha só, o que é que diz o segundo mandamento? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto. Porque perceba bem, a espiritualidade dentro do paganismo, ela se concentrava numa visão antropocêntrica da vida. E que essa adoração por ser antropocêntrica estava muito atrelada à imaginação humana. E, consequentemente, os mandamentos para essa adoração eram completamente humanos. Sendo que agora, na adoração a Deus, revelada por esse Deus, ela é teo-referente. Ou seja, ela parte do próprio Deus nos mostrando como ele deseja ser adorado. E essa forma é revelada através dos seus mandamentos. Logo, você não adora a Deus do jeito que você deseja adorar. Logo, por mais que você tenha um jeitinho todo especial de querer expressar sua adoração a Deus, a grande pergunta é saber se Deus disse que ele gostaria de ser adorado dessa forma. Por isso aqui, o que esse segundo mandamento está nos dizendo é que não é não, e não adianta insistir, não adianta amolar. Deus só recebe a adoração da maneira expressa que ele revela. Assim, o mandamento é claro. E é expressamente simples. O quê? Não farás e não te prostrarás. Que interessante, gente. É simples. Não farás e não te prostrarás. E por quê? Por causa dessa nossa visão muito humana de querer transferir para Deus aquilo que nós somos. E Deus é completamente outro. Mas, ao mesmo tempo, ele é imanente. Ele entra na história para ser um como nós, através do seu Filho Jesus Cristo, tomando a nossa forma. Mas, ainda assim, ele é totalmente outro, de forma que você nunca poderá criar uma imagem de Deus. Isso não é arbitrário. Não é você que decide, é ele. Porque ele é o quê? O Senhor. E quando você cria uma imagem de quem Deus é, você está reduzindo quem ele é à categoria das coisas que ele criou. Logo, você está adorando a outro Deus. E se nós pensarmos aqui, gente, enquanto Moisés está diante de Deus, recebendo essas palavras, o que é que acontece? Um bezerro de ouro é feito, não é isso? E o que é que eles dizem que estão fazendo? Adorando a Deus. Se você ler o texto, você vai ver dizendo que aquele bezerro de ouro está sendo feito como uma representação do Deus que está se manifestando e se revelando como Senhor e cujo Moisés está na presença ouvindo. Não é um outro Deus, é Deus. Mas espera lá, não pode ser Deus. Porque essa imagem é a imagem de algo criado. E se é criado, não pode ser Deus. Assim, além do primeiro mandamento ser claro e extremamente simples, ele também mostra que Deus responsabilizará com severidade a quebra do mandamento. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. E aqui não é maldição hereditária, gente. Deus pontua castigo para aqueles que desprezam a orientação dele, porque, perceba, quebrar um mandamento é igual à iniquidade, que é igual o quê? Odiar a Deus. Se Deus está lhe dando as suas palavras, e trazendo orientação, e mostrando a você como você deve viver a sua vida, e você decide por si mesmo quebrar os seus mandamentos, então você está mostrando que odeia a Deus. E daí, é inevitável que você tenha problemas nessa vida, assim. A terceira coisa que Deus mostra é que ele será bom o tempo todo para aqueles que fazem o quê? Observam o mandamento. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Porque, perceba, que guardar o mandamento é igual amor verdadeiro a Deus, que tem como resultado bondade por gerações. Eu não sei se você, assim como eu, teve o privilégio de ter uma mãe, avós, bisavós que foram cristãos. Minha mãe diz, eu não tenho absoluta certeza disso, mas ela diz, porque não temos foto, apenas uma, e a foto não está bem legal, mas ela fala que a minha avó, a minha bisavó, né, no caso, ela foi uma das fundadoras do círculo de oração da Assembleia de Deus em Casa Amarela. E eu fico pensando, caramba, o quanto que essa mulher não deve ter orado, o quanto dela não se esforçou para conduzir os seus filhos e criar a sua família no caminho do Senhor, embora, vou contar para vocês, a minha família desgraçou toda, viu? Mas olha só, gente. Será que não é exatamente isso? Deus sendo bom, honrando a oração de alguém que foi feita lá atrás e hoje eu estou aqui, pastor da igreja. Meu Deus, quem imaginaria? Quem sabe você não está aqui porque alguém da sua família orou, foi fiel a Deus, ouviu as orientações de Deus para a sua vida, decidiu ser fiel a elas e viveu de acordo com elas e hoje você está aí. Isso é a bondade de Deus, de geração em geração, alcançando os corações daqueles que o amam. Assim, para a gente refletir e praticar, primeiro, guarde-se das imagens de Deus, tanto externas quanto imaginadas. Essa coisa, às vezes, que a gente fica sendo incentivado e alimentado por tantos teólogos e pastores da rede social, a você, ah, imagina Deus aí correndo em sua direção, envolvendo você com seus braços, ele carregando como uma noiva. Sabe? Essa coisa bem humana e sentimentalista, não que Deus não seja, porque a gente vê Deus expressando os seus sentimentos, mas completamente humana. Isso é paganismo, gente. Você está reduzindo Deus a ser alguém como você. E ele é completamente diferente. Por isso que você precisa voltar os seus olhos para as Escrituras, para a palavra de Deus e aprender como esse Deus se revela, quem ele é, como ele age, como ele espera ser adorado e adorá-lo dessa maneira. E segundo, não contribua com a idolatria dos outros. Porque se você perceber, há duas coisas que são faladas. A primeira é o quê? Não faça. E a segunda é não se proste, não se adore. Porque nessa infeliz, inevitável criação de deuses, não façam, as pessoas fazem. Então você pode adorar aquilo que outros já fizeram. Já existe um ídolo criado, então você se apropria desse ídolo para o adorá-lo. Mas existem os ídolos, que no caso é se prostrar, aqueles ídolos que você faz. E nesse sentido, você pode estar alimentando a idolatria das pessoas, seja por meio dos próprios ídolos que você criou, seja por meio da manutenção dos ídolos que ela criou. Então, por isso que a gente falou aqui domingo passado, sobre os ídolos dessa sociedade atual, o culto ao corpo, a ostentação dos bens materiais, o dinheiro, que é clássico, né? Ao sexo, OnlyFans, privacy, tanta coisa agora que viraram celebridades. Os diplomas, os títulos, são ídolos. E às vezes a gente está contribuindo para que a pessoa continue prestando seu culto a essas coisas. Então a gente precisa estar bem atento e não contribuir com a idolatria dos outros. Inclusive, a gente pode estar se colocando num lugar de um Deus para a vida de alguém. É uma amizade, é um familiar, é um relacionamento. Porque o que é um ídolo? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. João Calvino disse que o nosso coração é a fábrica de ídolos, não foi isso? Mas ele disse também que é fácil você identificar um ídolo, é quando você quer alguma coisa e você quer muito. Eu quero aquilo, e eu quero muito aquilo, então eu faço de tudo para conseguir. Inclusive, adoro. Então você não pode contribuir com a idolatria dos outros. E terceiro e último lugar, e aqui eu vou pedir permissão para usar essa expressão, que não tem tanto a ver com o significado do texto em si, mas que eu estava pensando ontem e me veio isso aqui na mente, que é: qual é a imagem que você criou de si mesmo e tem adorado? Porque a gente, além de criar imagens para adorar, a gente cria imagem de nós mesmos. E a gente começa a mostrar essa imagem para as pessoas a fim de que as pessoas adorem. E não entenda aqui adoração como prestação de culto, mas aquela pessoa que você quer que as pessoas achem que você é. Uma imagem. Que você sabe que você não é isso. Você sabe que é apenas uma imagem que você criou e você está buscando ser adorado pelas pessoas através dessa imagem. Qual é a imagem que você criou de si mesmo? Que não corresponde à realidade. Porque se Deus mesmo não quer ser adorado de outra forma, que não represente de fato quem ele é, por que você quer ser outra coisa? Por que você está se comportando e sendo como se fosse outra pessoa? Por que você está mostrando uma imagem de quem você não é? Porque a gente aprende pelas Escrituras que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus não quer ser visto de outra forma, Porque ele se sente digno. Sua glória é retirada, sua grandeza é aviltada. Por que então você não se esforça para fazer a mesma coisa e ser você de verdade? Ser você por inteiro. Ah, mas as pessoas não vão gostar, as pessoas vão... Ouve a Deus. Segue as orientações dEle. Seja transformado por suas palavras. Encontre a verdadeira liberdade. Deixe de ser escravo da imagem. E de tantas outras coisas. Seja quem você é, porque foi assim que Deus criou você para ser. E seja livre, seguindo as orientações de Deus para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Faça uma oração nesse instante. Não acho que é indireta. Não saia daqui com raiva. Não diga como o povo disse para Moisés. Pelo contrário, diga: Senhor, continue falando comigo, Pai. Continue enviando as tuas palavras, porque essas palavras são verdade. Então confronta, mas são vida. Elas saram, elas curam. Por isso, feche os olhos, baixe sua cabeça e faça uma oração nesse instante junto comigo. Apresente a Deus a sua vida. Se de repente você está se vendo cometendo ao equívoco de estar adorando a Deus de uma forma que Deus não pediu, peça perdão, se arrependa. Se você tem mantido uma imagem que não corresponde à sua, se você não está sendo verdadeiro, peça perdão e peça para Deus lhe ajudar a ser quem você é de verdade, ser segundo o coração dEle, para a glória do nome dEle. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas Tuas palavras. Te agradeço porque Tuas palavras vêm a nós de maneira tão confrontadora, mas isso são a expressão do Teu amor. Tu és um Pai gentil, Tu és o nosso Deus. Que privilégio saber que antes escravos do pecado, completamente perdido em nossa vã maneira de viver a vida, achando que a gente estava acertando, mas só quebrando a cara, às vezes até acertando algumas vezes, mas o saldo final sempre negativo. Mas o Senhor ouviu. Quantas vezes a gente orou e falou e pediu: Senhor, nos socorre, Senhor, venha cá, Senhor, se revela a nós, Senhor, fala conosco. E o Senhor falou, Deus, o Senhor ouviu e entrou e veio até nós e se revelou a nós e tem nos orientado. Por isso nos ajude, Pai, a seguir as Suas palavras. Elas não são pesadas, Senhor. É o nosso coração que é idólatra e constantemente vai perdendo o foco de quem o Senhor é e vai deixando de Te adorar. Mas hoje nós queremos Te adorar. Nós queremos Te dar a glória que é devida, a exaltação, a adoração, porque Tu és o único digno de receber toda a honra, a glória e o louvor. Ah, Senhor, para que assim a gente possa ser transformado à imagem perfeita daquele que é a expressão exata do Teu ser, Jesus Cristo, cuja imagem tem sido formada em nós por meio do Teu Espírito, de modo que a gente vai ser encontrado um dia a estatura de uma humanidade perfeita. Uma humanidade que segue as Tuas orientações e por isso encontra a verdadeira liberdade e a vida plena, harmoniosa e feliz. Amém.